FM Coração, Itaporã, Mato Grosso do Sul, Brasil, a serviço da Diocese de Dourados.
Horas e 35 minutos, esse é o programa Ponto de Vista, que vai ao ar os sábados, geralmente das 7h30 às 9 horas, e depois com reprise. Você que pegou no meio, já perdeu muita coisa interessante, você pode amanhã, 8h30 da noite, né? Ou às 20h30, colocar no seu rádio aí e ouvir. E depois você também pode acessar durante a semana na programação da Rádio Coração. Nós temos um link onde o programa fica para você ter a oportunidade de escutá-lo. Nós estamos falando sobre a campanha da fraternidade, sobre a questão da saúde. A campanha da fraternidade é fraternidade e saúde pública. É sempre bom lembrar que nós tratamos as campanhas usando a palavra fraternidade. Fraternidade vem de frater, de irmão, porque todas as pessoas são filhas de Deus e, sendo filhas de Deus, são também nossas irmãs. Queremos falar, portanto, com a Sueli. Sueli, em relação à campanha, né? Você que coordena, nós trabalhamos dentro de uma espiritualidade, né? A espiritualidade nos alimenta como católicos, e às vezes nossas campanhas também são ecumênicas, com outras igrejas, e mesmo quando não são ecumênicas, as pessoas de outras igrejas têm acesso, porque na escola ou em outros lugares essas campanhas são abordadas e as pessoas acabam ouvindo, se interessando, né? Eu lembro que a campanha da fraternidade do ano passado, que falava do meio ambiente, em Laguna Carapã, nós começamos a campanha concretamente de recolher óleo das comunidades para vender. Uma senhora pobre faz, né? Ela manda todo mês este óleo para uma fábrica aqui em Dourados e ela tem um suporte econômico a partir dessa coleta que a própria população está fazendo, e dentre estas pessoas, muita gente também são de outras igrejas também, né? Eu queria saber, como é que a espiritualidade da Quaresma alimenta esta reflexão? Estou falando aqui a reflexão desse período que a gente realmente trata de vários temas, especificamente sobre a questão da saúde, já que a gente parte de um texto bíblico.
Dentro da Quaresma, padre, a gente na paróquia a gente já trabalha com o material da campanha da fraternidade, fazendo já essa espiritualidade, né? Com a comunidade, a paróquia toda ali. Especificamente lá na Bom Jesus, nós fizemos aí na quarta-feira de cinza a abertura da campanha da fraternidade, com todas as comunidades, são várias comunidades, participaram lá na matriz Bom Jesus, todos juntos, né? E a partir daí, com os livros, né? Com os subsídios que a campanha da fraternidade tem, nos oferece, é trabalhado nos círculos bíblicos, né? Nas pequenas comunidades, e também na sexta-feira a gente faz a caminhada penitencial com pequenos textos, parte do texto base, né? A gente vai refletindo nessa caminhada penitencial às 5h30 da manhã. E aí à noite também na Via Sacra. Então é trabalhado dessa forma na nossa paróquia, essa espiritualidade dentro da Quaresma.
Que alimenta então essa dimensão, né, que vem do espírito partindo exatamente para o corpo, isto é, para o dia a dia.
Exatamente, para fortalecer, né, e também esclarecer, porque muitas vezes as pessoas que estão participando não têm o conhecimento, não ouviu ainda, não sabe do que é a campanha da fraternidade. Então, esse é o momento que a gente tem para estar também esclarecendo, informando, né, dentro da comunidade, dentro da paróquia.
Ok, obrigado. A Beth, da paróquia Bom Jesus, manda um abraço para o padre Valdeci, para o padre Crispim, e parabeniza a todos e o programa. Nós gostaríamos de falar agora com a Ana Paula, né? Ana Paula, você estava dando um sinal, assim, você estava acompanhando as reflexões, né? Gostaria de fazer algumas colocações.
Isso mesmo. Bom, como um dos objetivos, assim, específicos da campanha é difundir dados sobre a realidade da saúde no Brasil, seus desafios, como sua estreita relação com os aspectos socioculturais e de nossa sociedade, a gente já viu tudo que foi colocado aqui. Que essa parte cultural é um fator, assim, de grande relevância na saúde, né, pública do país e do mundo, né? Então, assim, são aqueles conceitos que já foi falado aqui que a gente precisa se apropriar, que nós, enquanto seres humanos, nós, enquanto pai, mãe, né, quanto alguém, um usuário do sistema público de saúde, nós também temos as nossas competências, o que a gente precisa fazer em prol e melhoria disso. Então, isso já foi bem explicado aqui. Outro fator é que, quando a gente fala de saúde, quando a gente vai dar a descrição, a definição de saúde, né, pela Organização Mundial da Saúde, a gente coloca que é um, além de você ter ausência de doença, né, você tem que estar bem fisicamente, mentalmente, né, socialmente, você precisa estar com um convívio social bom, legal, ter lazer, né, ter oportunidades para isso, e espiritualmente. Então, assim, a parte espiritual, dentro do contexto onde nós estamos falando, ela é muito abrangente. Porque às vezes a pessoa, ela está doente da alma, né? É aquela pessoa que chega até num posto de saúde, que fisicamente ela está bem, mas ela está lá dentro, doente da alma. E dentro da nossa política hoje de humanização, que a gente tem intensificado em todo o país, é isso que a gente coloca, né? Que essa política de humanização é ver o ser humano como um todo, não só aquele ser que chega dentro de uma unidade de saúde e ele está doente fisicamente, com uma lesão, com uma entorse, com uma dor, não é isso, né? É a gente poder resgatar. Então, isso é um trabalho com a comunidade e é um trabalho também com os profissionais. Difícil? Sim. E a curto prazo? Não. Isso é a médio e longo prazo. Porque são mudanças de conceitos, né? De propriamente daquilo que a gente acredita, né? E é bastante, assim, é um desafio para todos nós. Então, o que que a gente fala? Quando a doutora Dair fala que os conselhos municipais é um grande companheiro da população, que é um braço direito da população, a população precisa se apropriar disso, né? E saber que qualquer pessoa dentro do município, porque às vezes você fala, ah, mas então para participar do conselho, eu tenho que ter feito alguma coisa, eu tenho que ser alguma coisa dentro da sociedade. Não. Você só morar dentro do município te dá o direito de você fazer parte desse conselho, né? E nós, enquanto gestores dentro da Secretaria Municipal, lógico, né? Que pra gente é muito bom ouvir aonde a gente tá pecando, onde a gente tá errando. Então, o veículo de informação onde a gente mais sabe são os jornais, as rádios, né? Então, isso pra gente é importante. Mas o importante também é a gente saber, dentro do nosso município, que a população está usando os conselhos, a própria ouvidoria, como um meio para que a saúde melhore dentro do município. Então, a gente escuta muitas queixas nos rádios, né? Falando e tudo, mas a gente ouve aquilo que o doutor Adair falou. Pouca participação da comunidade, da população nesses conselhos, né? Então, assim, a gente precisa, e a gente está aqui hoje para pedir que a população se aproprie disso, que vá aos conselhos, que dê a sua fala, que fale o que precisa melhorar. Porque, assim, o que está ruim, a gente já sabe. O que está em falta, a gente também já sabe. O que que a gente precisa? De, junto com os ouvintes, junto com a população, junto com os órgãos, né? A gente precisa praticar essa integralidade da gente chegar a um consenso de como nós vamos melhorar. Não é só o gestor, não é só o prefeito, o secretário de saúde ou quem está lá na Secretaria de Saúde. Não. Somos nós, junto com a população, com a comunidade, com os órgãos, né, afins, para que a gente melhore isso. E o que eu fico bastante feliz, assim, dessa campanha, né, da saúde pública envolvendo as igrejas, é que isso vai dar um avanço muito grande nesse ano de 2012. Então, isso pra gente vai ser importante. Por quê? Porque não é que não se fazia, isoladamente se fazia, mas hoje, né, com a campanha, isso é muito mais, assim,
você abre um leque, né, para a população realmente possa tomar conhecimento da coisa,
muito melhor,
né?
Então, quando você vê que você tem portas abertas, ainda mais abertas, não que não tinha, que não estava, mas ainda mais abertas para a gente, né, enquanto saúde, enquanto pessoas que estão ali também junto com uma comunidade, em direção de uma comunidade, é muito bom. E outra coisa é assim, é que hoje, no ano de 2012, alguns meses atrás, no ano de 2011, se consolidou o programa de saúde na escola, que é o PSE. Então, é um grande avanço, é um grande passo dentro da saúde, né? Por quê? Porque a gente está vendo que agora a gente está indo lá nas escolas. Não que também não íamos, né? Estamos, assim, agora avançando muito mais, de uma forma muito mais organizada, para que possamos melhorar e lá junto, em parceria com a escola. Então, isso pra gente, dentro da saúde, a gente está vendo como com bons olhos, com uma melhoria muito grande dentro do nosso setor. E para que os ouvintes, assim, possam anotar, né, pega uma caneta, um lápis, alguma coisa aí, para vocês anotarem o número da ouvidoria do nosso município, aonde vocês podem estar, lógico, né, principalmente reclamando, pontuando, mas assim, dando sugestões do que pode melhorar para a saúde, né? Porque assim, ouvir elogios também é muito bom. Então a gente sabe que tem unidades de saúde, que tem profissionais que estão fazendo um serviço muito bom, que estão ali realmente em prol da comunidade, da população, tá? Então anotem aí, 0800-647-7636. Repetindo, 0800-647-7636. Obrigada, padre.
Imagina, eu que agradeço. Assim, pode falar.
Eu gostaria de perguntar para você, assim, para as pessoas participarem desses fóruns da saúde aqui no município de Dourados, você tem, assim, local, dia, horário?
Existe um calendário? Isso, existe um calendário para a gente saber, para poder a gente programar, por exemplo, digamos assim, pensemos em Dourados, que é uma cidade maior, para as paróquias programarem e dizer assim, nós temos agentes de pastoral que nós gostaríamos de inserir lá, para a gente ter um calendário e a pessoa se programar. Tem isso?
Tem. Doutora Daí. O conselho, ele tem os dias das reuniões ordinárias, tem algumas reuniões extraordinárias que são convocadas também. Infelizmente, no momento, eu não sei exatamente qual dia da semana que o conselho se reúne.
Mas se vocês têm, vamos tem... fazer o compromisso de passar para a Rádio Coração, a gente disponibiliza na programação.
Com,
né,
certeza. Padre, só aproveitando, o senhor falou de fraternidade, realmente, de a coisa de sermos irmãos, né? E o paciente e aquele que o está atendendo, eles não são diferentes, eles são a mesma pessoa.
Exato.
E muitas vezes aquele cuidador, ele também tá muito ferido e nem sempre ele consegue dar a assistência que ele precisava, porque ele também está precisando de assistência também. Uma coisa que a gente discutiu desde novembro, discutimos outros dias também, e que a campanha da fraternidade, ela pode, e eu acho que até deve fazer isso também, é trazer essas pessoas. Você está lá numa comunidade que tem uma unidade básica de saúde próxima daquela comunidade. Tem a igreja, tem a unidade de saúde. Trazer os enfermeiros, médicos, todo o pessoal que está lá dentro para a igreja, e a igreja ir lá dentro também. Com isso, você vai formar amizade. Além da fraternidade, de sermos irmãos, porque somos do mesmo Criador, criar a amizade. Criando a amizade, você vai minimizar, acredito que, mais de 80% dos problemas que possam ocorrer. Você vai criar canais muito mais fáceis de resolver todos esses problemas. Então, isso aí, a campanha da fraternidade, ela pode, eu acho que ela até deve fazer isso aí, né? Porque uma vez que você tenha esse profissional de saúde como seu amigo, o atendimento, ele acaba sendo diferente. E também o profissional de saúde, como a Sueli citou, a quantidade de pessoas sofrendo com problemas da alma, problemas espirituais, também é muito grande. Esse profissional, muitas vezes, ele fica lá, mas esse canal de encaminhamento, muitas vezes, ele não tem. Ele não conhece o pároco lá da igreja dele para poder encaminhar, né? Olha, essa pessoa que está sofrendo, ele tem algumas coisas aqui que a igreja talvez conseguisse resolver melhor, né? Então dá para fazer esse link e realmente criar saúde no seu conceito mais amplo. Isso aí realmente é possível.
É, ok, obrigado. Agora me veio até uma ideia. Acho que vou fazer durante a campanha, chamar todos os médicos, né, enfermeiros, tudo que trabalha e fazer uma missa especial agora para criar já este laço, né? Realmente. Lá no município. Lá nós temos uma certa facilidade porque todos os dias tem visita católica ao hospital, né? E só na cidade são 80 doentes que a própria igreja atende, né? Visitando semanalmente. Então, as coitadinhas das mulheres lá, o sapato não tem mais nem sola, tanto visitar, né? Mas é bastante interessante, eu achei interessante para um momento de espiritualidade com esse pessoal. Gostei da ideia. Gostaríamos só de lembrar aqui que alguém de Itaporã não se identificou, a sonoplastia me passou, é um ouvinte de Itaporã, disse, né, que é importante salientar também a respeito do atendimento à população, tanto em Dourados como em Itaporã, que é muito próximo, né, às vezes falta um treinamento adequado para esses funcionários, para que possam desempenhar melhor o trabalho. Algumas vezes, estes funcionários deixam a desejar. São pessoas humanas também, né? Acho que o doutor, o secretário falou ainda há pouco, Wilson, sobre isso, essa questão da no atendimento às famílias, há uma certa, mas como cada dia mais há uma questão de se especializar também, o município às vezes não tem tudo isso. Agora talvez ela esteja falando sobre a questão humana mesmo, né? Aí seria bom todo mundo fazer o counseling, né? Era daí, porque aí ia humanizar bastante como atender as pessoas. O padre Valdeci gostaria de falar.
É, também outra coisa que nos chama a atenção na campanha da fraternidade desse ano é aquilo que às vezes o mundo coloca nos últimos tempos, a questão da estética, a questão do corpo, do ser humano. Então a igreja, ela é muito sábia em pensar a campanha da fraternidade como a saúde pública, porque visa o espiritual, visa a espiritualidade do ser humano, uma interiorização para que ele reflita também que o corpo dele é algo criado por Deus e que necessita também desse espiritual, né? Que isso é saúde também.
Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Não, mas pode falar, irmã. A irmã Gema gostaria de dar uma palavra, sim? Não, pode falar, dê tempo.
Então, assim, você falou de uma celebração católica, né? Com os médicos, enfermeiros e enfermeiras. Como a campanha da fraternidade, ela tem uma abrangência ecumênica, eu diria que poderíamos fazer celebrações e tal, a nível dos profissionais, sem fazer assim determinado só para a Igreja Católica, assim, mas que fosse mais abrangente, acolhendo todos os profissionais da saúde.
Lá eu vou fazer uma missa, né? Como padre eu ofereço a missa, mas é claro que eu vou no culto. Se tiver realmente, eu vou no culto também, mas a missa eu faço questão de celebrar, né? Nós gostaríamos, doutor Adair, eu gostaria de ouvi-lo ainda sobre essa questão da ouvidoria, né? A gente não deve só se reportar à ouvidoria para as coisas ruins, né? Mas a população poder participar sobre isso, né? Estar atenta também àquilo que ouve, àquilo que vê, né? Para poder participar. Como é que você poderia reforçar sobre isso que a Ana Paula já nos apresentou de forma, né?
A participação popular realmente é um dos pilares do SUS. E talvez o pilar que mais tempo demorou para realmente ser erguido ou começar a se erguer. E o conselho, como a Ana Paula falou, e as ouvidorias são exatamente esses fóruns onde a população pode estar participando ativamente. Só voltando um pouquinho no conselho que a Ana Paula falou, padre, um pouquinho antes, o conselho prevê que 50% dos conselheiros tem que ser representantes de usuários. Aí depois, 25%, acredito que 25% é representante dos trabalhadores na área de saúde e 25% dos gestores, para se ver o peso que tem o representante do usuário. Acontece que muitas vezes esse usuário, quando outras pessoas não assumem realmente esse lugar, acaba que ele é usuário, mas ele também é representante de entidades. E ele acaba que fica mais como representante de operadores do sistema do que mesmo de usuário, propriamente dito. Porque as pessoas não têm procurado efetivamente. Quanto à ouvidoria, as ouvidorias elas estão sendo preparadas desde um ano, dois atrás. Os ministérios envolveram bastante. Teve uma feira em Brasília, que foi a FENAGEP, a Feira Nacional de Gestão Estratégica e Participativa, onde se discutiu mais de 50% o tempo inteiro só ouvidoria, quase só ouvidoria. o ouvidor é uma pessoa que ele tem a obrigação de estar ouvindo você quando você liga ou quando você acessa por e-mail. A tua identidade, ele vai pedir para você se identificar, mas você pode fazer qualquer colocação que ele vai manter essa colocação anônima. Isso aí é uma obrigação ética dele, moral, é uma obrigação, assim, por lei, ele não pode estar divulgando aquilo que você não queira que divulgue. Então, a população não precisa ficar preocupada com esse tipo de retaliação. Toda vez que a ouvidoria insere um sistema, alguma coisa no sistema, isso aí é cobrado depois da ouvidoria de cá, lá de Brasília é cobrado também daqui. Então ela não pode deixar parado, ela não pode ficar filtrando, não, isso aqui eu vou dar continuidade, isso aqui eu não vou dar continuidade. Realmente é um trabalho bastante sério. O município tem investido na ouvidoria, a ouvidoria funcionou durante um certo tempo ligada à auditoria, depois a gente até achou por bem realmente não funcionar ligada à auditoria. A auditoria trabalha com questões um pouco mais graves, né? Então a ouvidoria ela serve para filtrar tudo isso. E é um canal extremamente importante para estar ligando e depois ligar de novo e cobrar. Olha, eu liguei tal dia, eu gerei uma demanda, eu gerei uma crítica aí, eu gostaria de saber como que está isso aí. Então a população tem tudo isso na mão. Pode e deve utilizar dessa forma.
Ok, eu gostaria de aqui alguém da Rosimar Aparecida Gomes, que é do Conselho Municipal de Saúde, parabeniza todos para o programa e dá aquela informação que nós queríamos, que depois vocês podem passar um pouquinho mais detalhado para a Rádio Coração. O Conselho se reúne todas as terceiras quartas-feiras do mês, às 15 horas. Então, na terceira quarta-feira do mês, né, às 15 horas, o Conselho Municipal de Saúde se reúne aqui. Também tem uma pessoa que o Anselmo, né, pergunta, vamos ver se dá tempo a gente responder, que eu ainda queria falar com a Daí uma coisinha ainda, né? Pode-se haver saúde pública diante de um sistema doente e corrompido pela falta de ética e moral daqueles que estão à frente? Onde o comércio da medicina ou política corrompida fala no ritmo do capitalismo? Quando quem sofre precisa do bálsamo de um gesto de amor? Dentro dessa pergunta, eu insiro aqui a questão dos planos de saúde, né? Parece que já ultrapassou, se eu não estiver enganado, a quantia que se gasta na saúde particular a partir dos planos de saúde do que aquela quantia que o governo aplica.
A primeira colocação.
E aqui nós vamos ter que concluir o nosso programa, que já está passando o horário, mas eu ainda quero que a coordenadora dê os horários para a missa de amanhã.
Então, rapidinho, quanto à colocação do Anselmo, eu acredito sim, eu sou otimista e eu acho que o ser humano e as instituições evoluem para melhor. Eu acho que já houve época que existia a figura do indigente, por exemplo, hoje, graças a Deus, não existem mais. Só voltando lá atrás também, da importância que a Igreja Católica teve, principalmente nisso tudo, houve uma época que o indigente ele era atendido graças às santas casas, que eram das irmãs, de padres, etc., e que não existia nenhum outro lugar para atender. Hoje o SUS coloca que todo mundo tem que ser atendido em todas as suas situações. O ser humano tem que evoluir muito ainda. Acho que a questão da corrupção, a questão da falta de ética, as pessoas vão evoluindo, porque as pessoas vão percebendo, e se a gente analisar todos os grandes corruptos ao longo do tempo, das suas famílias, a evolução deles, o fim de cada um desses aí não foi tão bom. Então as pessoas vão começar a acreditar nisso, que ser corrupto não é bom, não faz bem para a saúde dele, não faz bem para a saúde mental, nem nada, e eles vão deixar de ser. É demorado, não é uma coisa tão tranquila, não. Quanto ao que se investe em saúde, plano de saúde, eu acredito que tem que se investir muito mais realmente. Eu acho que não só tem que se investir muito mais em saúde, como o padre citou, como que tem que melhorar também o gerenciamento. Hoje, ninguém pega uma empresa que tem um faturamento, digamos, de 50 milhões de reais e coloca na mão de um leigo. Então, hoje a gente vai precisar disso. O meu sonho é que um dia, para que se alguém candidate à prefeitura de uma cidade, que ele tenha o mínimo de conhecimento de gestão pública, por exemplo. Para ser gestor de saúde pública, ele deveria ter conhecimento de gestão em saúde pública. Não é exatamente isso que acontece pelo país, por todo o país. Então você tem muito leigo gerenciando quantidades muito grandes e assuntos muito sérios. Então isso aí precisa evoluir, mas eu acredito também que já está evoluindo. Nós temos pessoas absolutamente profissionais fazendo saúde pública no país, fazendo gestão pública no país também. Quanto à questão do recurso, nós acabamos de ter um recorde de arrecadação.
Mais de 100 bilhões no mês de janeiro.
Mais,
né,
de 100 bilhões em um único mês.
Em um único mês, 102
nós
bilhões.
Nós vamos chegar ao final do ano com bem mais de 1 trilhão de arrecadação. Então, pode e deve, eu acho que o governo tem que estar investindo cada vez mais, não só em saúde, saneamento básico, tudo aquilo que vai levar a saúde em melhores estradas, porque aí vai morrer menos, em campanhas e tudo mais.
Agora, eu queria ouvir, para terminar o programa, já que o nosso tempo quase está se acabando, né? A Sueli fazendo novamente o convite para a abertura da campanha, né? E dando aí a sua palavra final, já que você coordena essa campanha aqui na nossa diocese.
Tá certo. Então, eu gostaria de reforçar o convite aqui a todos que estão nos ouvindo, né? E espalhe essa notícia aí para todos os vizinhos e conhecidos, amigos, para participar amanhã às 18 horas no Ginásio Municipal do lançamento da campanha da Fraternidade deste ano. Que a saúde se difunda sobre a terra. Fraternidade e saúde pública. Então, e também quero reforçar o convite às pessoas que queiram participar conosco no dia 13, para a gente estar fechando aí as nossas ações de acordo com esta campanha da fraternidade.
Muito ok, obrigado. Eu gostaria de concluir também o programa com o Roberto Carneiro de Rio Brilhante, é técnico de enfermagem, parabeniza a campanha da fraternidade. Ele também diz em tempos de campanha eleitoral todos os candidatos prometem melhorias na saúde e nem sempre isso acontece, e lembra que aqui no Mato Grosso do Sul temos um governador que é médico, o prefeito de Campo Grande que é ligado à área da saúde, e sempre houve essa questão das verbas, né? Sempre houve essa questão dos desvios e tudo mais, né? Então fica aí a reclamação e a participação do Roberto Carneiro de Rio Brilhante. Nós concluímos o nosso programa, agora são 9 horas. Nós pedimos a você que acompanhou pela metade que possa ouvi-lo amanhã a partir das 20h30. E sábado que vem nós retornamos com o programa Ponto de Vista. Os nossos convidados, muito obrigado, e a você que nos acompanhou, e até sábado, se Deus nos permitir.